Olá, você que acompanha o site Notícias Agrícolas, seja bem-vindo a mais um do Grão à Barra Podcast. Esse que é o podcast mais gostoso aqui do site, afinal de contas, falamos sobre cacau, chocolates finos, chocolates especiais, enfim, em especial aqueles chocolates em que vai desde a árvore até a barra. É uma modalidade que se chama tree to bar, ou aquelas amêndoas especialmente selecionadas por mestres chocolateiros que levam, né, dessas amêndoas até a barra, e é uma modalidade que aí se chama Bean to Bar. Enfim, são chocolates mais elaborados, com um sabor diferenciado, que estão conquistando, né, o gosto do paladar brasileiro, e não é só isso, estão também conquistando o paladar de países parceiros, a exemplo de países da Liga Árabe. É sobre isso que eu vou conversar hoje aqui com o Marcos Vinícius, ele que é gerente da inteligência de mercado da Câmara Árabe. Marcos, seja bem-vindo aqui ao nosso podcast.
Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui para conversar com vocês sobre as informações aí de mercado e falar um pouco da Câmara também.
Bom, Marcos, só para a gente entender, né? Primeiro, antes da gente entrar a fundo no assunto, é mais a título de curiosidade para quem vai nos acompanhar ao longo aqui da entrevista. A gente sabe, né, que a culinária árabe, originalmente, ela tem uma certa preferência para doces ali, né, mais amendoados, com nozes, com mel, enfim. Acho que quem já foi em um restaurante árabe já deve ter experimentado. É uma delícia, inclusive. Eu gosto muito desses doces. Aí vem essa curiosidade. Em que momento o chocolate começou a conquistar o coração, né, dos países da Liga Árabe?
Perfeito. Bom, o chocolate ele sempre esteve presente no gosto ali do mundo árabe. E só para vocês terem ideia do tamanho do mercado de chocolates lá, quando a gente fala dos 22 países árabes, eles têm uma importação do mundo de chocolates de mais de 2 bilhões de dólares. Então, só por este número dá para já ter uma noção do quanto que o árabe consome de chocolates, principalmente importados. Tem países que são tradicionais também fabricantes de chocolates lá dentro da própria Liga Árabe, a título do Egito. E o que você acabou de comentar sobre essa questão dos doces também, ela espelha um pouco nos tipos de sabores de chocolate que os árabes consomem. Por exemplo, a gente ranqueando dos sabores mais consumidos, a gente tem aí o chocolate ao leite, tem o amargo, com tâmaras, com nozes e com especiarias diversas. Então, ele é um produto também, digamos que tradicional aí nos pratos dos árabes.
Bom, tudo existe, né, essa questão um pouco mais exótica, né, desse sabor da culinária árabe. Houve essa, existe alguma coisa de adaptação também, mas existe uma outra questão que acho importante a gente levantar aqui também, antes de trazer os números de fato, é que a cultura árabe, devido a questões sociais, religiosas, existe uma metodologia para a gastronomia e para os produtos que precisam chegar lá, né? Que metodologia é essa, né? Quais que são os parâmetros, bem rigorosos, aliás, para os árabes aceitarem, principalmente produtos importados?
Perfeito. Eu diria que uma característica muito importante para ser comentada aqui é que grande parte da população árabe e também de países ali do Oriente Médio, quando a gente fala dos 57 países islâmicos, é a questão da religião muçulmana. E a religião muçulmana, ela espelha, principalmente no setor de alimentos, na questão da certificação halal. A certificação halal, ela basicamente atesta que um determinado produto, ele está pronto para o consumo do muçulmano. E existem produtos que o certificado halal, ele é obrigatório, como, por exemplo, carnes bovina, carne de frango, mas para outros produtos que não têm ingredientes desses tipos de animais, o certificado ele é visto como um adicional, um plus. Então, ele é um certificado também que ele também passou a ser visto como um estilo de vida E também para vocês terem ideia do tamanho desse mercado dos alimentos halal global, quando a gente fala aí dos 57 países islâmicos e da população muçulmana ao redor do planeta, os alimentos halal ele constituem aí um setor de mais de 1,40 trilhões de dólares. Então, é um certificado importante específico para esse tipo de população. No mundo árabe não tem só muçulmano, tem cristãos e etc. Mas para as empresas que querem de repente ter um produto muito mais bem aceito, o halal é um certificado muito bem-vindo para os chocolates também.
Ou seja, é um mercado complexo, e acho que agora a gente entra de fato no trabalho da Câmara, que é entender tanto essas questões, né, esses pormenores sociais e religiosos desses países, mas também o contrário, né, o quanto esses países influenciaram e influenciam até hoje em alguns costumes aqui do nosso país, em algumas questões, né? A gente tem muitos restaurantes, a gente tem uma comunidade árabe muito influente aqui no Brasil, e até mesmo pessoas adotando, né, o sistema halal, mesmo não seguindo o islamismo, por questão de ser mais respeitoso, né, ao abate. Enfim, é um diferencial também, né, para alguns públicos brasileiros. Qual que é o papel da Câmara, né, em entender o lado, né, de lá, né, e o lado aqui nosso dentro de casa?
Perfeito. Bom, o que você comentou é muito verdade. No Brasil, a gente tem aí mais de 12 milhões de árabes e descendentes. A culinária árabe ela é muito presente no Brasil e também é uma população também muito conhecida aqui no nosso território nacional. O que eu diria sobre a questão de adaptações e tudo mais é você também conhecer o seu público-alvo, né? E isso eu falo independentemente de ser Câmara Árabe ou não. Então, quando você vai abordar um país, é muito importante você conhecer a cultura, a maior parte da religião daquele país, quais são os costumes de negociação, quais são as especificações que você tem que se atentar com respeito à documentação que você precisa ter em mãos para exportar o seu produto, a questão da embalagem, a questão de tarifas, a questão de países prioritários, quando você fala de um bloco de países que nem os 22 países árabes. E nisso a Câmara ela está aí há mais de 70 anos ajudando empresários brasileiros e árabes a fazerem negócios entre si. E a gente ajuda essas empresas através de relatórios de inteligência de mercado, a gente faz prospecção de empresas com uma qualidade de contatos acima daquela que você pode encontrar de forma genérica numa pesquisa aberta de Google. A gente participa de feiras, fazemos rodadas de negócio e temos um trâmite muito grande aí com os governos árabe e brasileiro. Então, eu diria que a Câmara Árabe ela passa a ser uma porta de entrada tanto para o empresariado brasileiro que quer exportar ou importar do mundo árabe, assim como lá para o mundo árabe, a porta aqui também para o Brasil.
Aqui no site a gente já teve a oportunidade, né, de viajar para o Oriente Médio, conhecer de perto nessa, né, região. Tivemos a oportunidade de ir para Gulfood, uma das maiores feiras de alimentação daquela região, e a gente percebe que essa questão cultural, né, essas grandes diferenças, parece tão distante, mas ao mesmo tempo nos aproxima tanto, né? Afinal de contas, lá no passado, muitas questões daquela região, né, do Oriente Médio, estão presentes na nossa vida até hoje. Algumas palavras portuguesas são de origem, né, lá da região do Oriente Médio. Enfim, onde a gente encontra conexões, né, para aproximar os povos, e o que vocês têm percebido dessa recepção, né, dos povos árabes para os brasileiros, né? Afinal de contas, a gente já tem esse costume de ser mais expansivo, de ser mais, né, de demonstrar mais afeto. Como é que essas diferenças sociais, e de costumes mesmos, mas estão nos aproximando, né, com esse público tão diferente, e também já aproveitando, né, essas grandes feiras e essas oportunidades que nós temos para essa aproximação?
Perfeito. Bom, primeiramente você falou aí um dado importante, a GoFood, ela é a maior feira do Oriente Médio, não só para países árabes, no setor de alimentos. Eu também citaria uma outra que também a Câmara vai fazer agora, que é a Food Africa, que é no Egito, que é a maior feira de alimentos no continente africano, que a Câmara Árabe também, através de um projeto com o governo brasileiro, que ajuda empresas a obterem certificação halal, que chama Halal Brasil, é um projeto gratuito que ajuda as empresas a obterem a sua certificação halal, e é uma forma de entrar nesse mercado muito, muito importante e oportuno. Falando assim na minha experiência, né, que estou na Câmara há quase 20 anos, a receptividade dos árabes que aqui trabalham, que eu já tive contato, ela é bem parecida com a do brasileiro. Então, assim, em termos de negociação, o árabe, assim como o brasileiro, ele tem uma tendência a negociar muito calorosamente o preço. Então, ele também tem uma tendência a querer conhecer a pessoa que está por trás da empresa antes de fechar contratos com a empresa. Ele tem uma tendência a formar uma amizade com a pessoa da empresa que está negociando com ele. E a gente costuma também dizer que, uma vez você fechando um negócio com uma empresa árabe, esteja preparado para você sempre ser fiel a essa empresa, por conta de você não ter uma mentalidade de exportadora só do excedente. Então, se o árabe fechou um primeiro negócio com você, esteja certo que, assim, a tendência de ser uma relação futura e próspera é muito grande. Então, eu diria que tem essas semelhanças nesse sentido. É claro que, quando você fala de 22 países árabes, existem, assim, um pouco de nuances em países do Golfo Arábico, em países da África Árabe, mas, no geral, o árabe, eu diria que é tão receptivo quanto o brasileiro nessa questão de negociação, na parte de turismo, a parte de família também para o árabe é muito importante. Então, são valores que eu diria que são bem semelhantes aos do brasileiro também.
Bom, então temos muitas semelhanças, né? Muitas coisas em comum e estamos conquistando um espaço importante, né? Nesse mercado. O quanto o nosso mercado de chocolate, de cacau, conquistou, né? Lá no, nos países árabes.
Perfeito. Bom, o Brasil, ele já é, assim, muito conhecido no mundo árabe pela questão do setor do agronegócio. Então, o setor de alimentos embutido aí dentro do agro, para vocês terem uma ideia, o Brasil já é o primeiro fornecedor, em termos de países, para o mundo árabe do agronegócio. Uma outra questão muito importante é falar que, para o Brasil, o mundo árabe e o setor de alimentos, agronegócio, também é igualmente importante. De tudo que nós exportamos para os árabes, historicamente aí, quase 70% da balança comercial exportadora para esses países é no setor de alimentos. E, na via contrária, para vocês entenderem a importância que o Brasil tem para essas nações, quase 50% dos alimentos consumidos no Oriente Médio, países árabes incluso, é importado. Então, a questão da segurança alimentar também é algo que é muito visto por esses países. Eu lembro que, na pandemia da Covid-19, muitos desses países estabeleceram atitudes de não faltar alimentos nas gôndolas do mercado, e por isso o Brasil foi grande parceiro também dessas nações. Na via contrária, a título de curiosidade, os árabes também são igualmente importantes para o nosso agronegócio, sendo um dos principais fornecedores de fertilizantes aí para o nosso agro. Então, eu diria que é uma relação também muito complementar, né? Na parte de chocolates, os chocolates brasileiros, eles tiveram aí aumentos de importação, tanto no ano de 2023 comparado com no ano de 2022, e também logo nesses primeiros meses de 2024, de janeiro a agosto. Para vocês terem ideia, então, como eu falei anteriormente, só para ter um tamanho do mercado, temos aí importações totais dos árabes de chocolates do mundo de mais de 2 bilhões de dólares. O Brasil, em 2023, ele exportou para essas nações quase os seus 28 milhões de dólares em chocolates. Isso foi um incrível aumento de 400% quando a gente analisa 2023 versus 2022. Já de janeiro a agosto de 2024, as nossas exportações para os árabes cresceram novamente, quase 5%, e já alcançaram aí os seus mais de 16 milhões de dólares. Então, eu diria que é um setor em ascensão. E uma outra coisa importante também é dizer que, para o Brasil, nas suas exportações totais de chocolates, quando você agrupa os 22 países árabes, eles são o nosso segundo principal destino das exportações, atrás só da Argentina. Então, para a gente também, o mundo árabe é muito importante para os nossos chocolates brasileiros. Eles não são tão conhecidos assim como as commodities alimentícias, como as carnes bovina e de frango, soja, milho e café, mas eu costumo dizer que qualquer produto que ajuda também no valor agregado, então os chocolates aí têm um índice de manufatura muito maior, né, do que uma commodity, por assim dizer, também ajuda a nossa indústria brasileira e deixa o Brasil mais conhecido lá no mundo árabe como outros produtos além das commodities.
Acho que esse ponto é um ponto importante para a gente abordar um pouco mais aprofundado, porque aqui no nosso podcast a gente já teve produtores de chocolate Bean to Bar que conseguiram, né, abrir esse mercado, né, e exportar para o Oriente Médio, né, para os países árabes. E aí, só que a compreensão aqui no Brasil para esse tipo de chocolate é um tanto quanto gourmetizado ainda, né? São chocolates para se presentear, são chocolates para ocasiões especiais. Isso quando a gente fala de Bean to Bar, né? Agora, como é que o pessoal da Liga Árabe, né? Como é que esses países encaram esses produtos, né? Se aqui já tem essa questão gourmetizada, lá seria quase uma questão importada, é quase de luxo. Existe essa compreensão de que são momentos especiais ou não? A abertura lá está tão avançada, já a ponto, né, desse mercado está muito bem estabelecido e já ser quase parte do cotidiano deles.
Tá. Tem públicos e públicos, né? A gente aqui na Câmara também tem mapeamentos específicos de regiões geográficas árabes, e sem dúvida alguma, países com um PIB per capita de maior número, como por exemplo os países do Golfo Arábico, sem dúvida alguma, a tendência é que os chocolates desses países seja um pouco mais gourmet. Mas existe público também para chocolates mais populares, por assim dizer, em países como, por exemplo, os da África Árabe, que tem um PIB per capita um pouco menor. E esses chocolates, eles são consumidos em diversos tipos de ocasião. Eu não diria que seria só ocasião de presentes, etc. Para mim, o chocolate, ele é vendido também nas gôndolas de supermercados, de mercadinhos, de shopping centers. Então, além do gourmet, eu acredito que tem espaço também para chocolates de outros padrões. Para ter uma ideia, nos tipos de chocolates que o Brasil exporta para o mundo árabe, 96% são daqueles em formato de tablete com recheio. E, na sua via contrária, os árabes também importam do mundo esse tipo de chocolate também. Então, eu diria que existe uma semelhança também nesses tipos de chocolates consumidos, e os momentos de consumo são os mais variados possível. Existe o que você falou, claro, da questão do presente e tudo mais, daí sim, são chocolates com um maior preço. É importante dizer também que existe uma concorrência aí também para o Brasil, em termos de países fornecedores para chocolates, né? Os árabes, eles compram muito da Turquia, que é um grande fabricante de doces e chocolates, da Holanda, Itália, o próprio Egito, que também é um fabricante, como eu comentei, Bélgica e Reino Unido. Então, na minha opinião, se a empresa brasileira quer fazer priorização de mercados, ela tem que entender para qual tipo de consumidor que ela quer atingir. É um consumidor com uma maior renda per capita? É um consumidor mais popular? E para mim, no mercado árabe, tem produto para todo tipo de consumidor.
Eu acho outro ponto importante aqui, Marcos, para a gente realmente trazer todas as questões, né, que quem está nos ouvindo possa ter de dúvidas. Você já comentou de alguns dos principais entraves para a exportação, né, conhecer o mercado, conhecer o público consumidor, enfim. Mas no imaginário popular e pelas informações, né, que a gente recebe da região, pode ser que tenham também preocupações com certas instabilidades sociais que acontecem na região, né? A gente vê que muito próximo ali temos instabilidades ocorrendo atualmente, né? E isso com certeza deve acabar preocupando de uma forma ou de outra esses exportadores que entram em contato com a Câmara. Como que vocês lidam com essas situações mais complexas dessa região?
Perfeito. Bom, a Câmara, ela acompanha todos esses conflitos que vêm acontecendo aí no mundo árabe, em países vizinhos. Nós lamentamos muito essa questão de todo o lado humano, o lado da infraestrutura. E, na nossa opinião, a gente pensa que não existe solução que não seja diplomática, né? E a gente espera que isso tudo possa ser resolvido o mais breve possível. O que nós costumamos comentar é que, por conta do setor de alimentos, ser um setor, digamos que, extremamente necessário para essas nações, que as exportações, elas podem ter uma tendência, conforme a gravidade do conflito, de terem uma pequena queda, mas por conta, principalmente do que eu comentei, desses países serem grandes, necessitários de importações de alimentos, que essa transação tende a não cessar, apesar do conflito. O que eu costumo comentar é que pode ter um impacto, sim, na questão do transporte. Então, o transporte pode vir a encarecer, principalmente pela questão de seguro, na questão de troca de rotas marítimas. Então, isso são fatores que os empresários brasileiros, eles teriam que ter em mente, independentemente se fosse um outro destino. Então, suponha que eles fossem exportar para um outro país e naquela região estivesse com algum conflito. Isso é algo que eles teriam que levar em consideração também. A segurança da carga, o transportador, quanto isso vai encarecer nos negócios. Mas eu acredito que isso tudo também é algo que possa ser verificado junto com as transportadoras e até com o próprio importador árabe, que pode dar um prisma melhor assim sobre a real normalização da importação, visto esses conflitos acontecendo.
Muito bem, Marcos, agradeço pelas suas informações muito importantes e deixo aqui um espaço, né, para você demonstrar quais as formas que possíveis parceiros têm para entrar em contato com a Câmara, qual que é o caminho, né, para participar da Câmara e para ter essas oportunidades de entrar em contato com parceiros internacionais.
Perfeito. Bom, eu convido a todas as empresas que não conhecem a Câmara a entrarem em contato conosco, né? O nosso site é www.ccab.org.br. O e-mail do nosso departamento que cuida das empresas é comercial@ccab.org.br. Eu também deixo convite para as empresas conhecerem o projeto Halal do Brasil, que é o projeto que eu comentei anteriormente, que é em parceria com a Apex do governo brasileiro. É um projeto muito interessante para a empresa obter a certificação Halal. E através desse e-mail do nosso site, convido também as empresas a conhecerem todos os nossos serviços que a gente oferece para as empresas, para obterem aí um suporte para adentrar o mundo árabe, ou até para importar dele mediante a necessidade. Eu queria agradecer também novamente o convite aí pela entrevista.
Nós que agradecemos mais uma vez também a presença. Muito importante ter essas informações de países que parecem tão distantes, mas que também fazem parte aqui do nosso cotidiano brasileiro. Portas sempre abertas para você, Marcos, e quaisquer novidades aí da Câmara, conte conosco com a nossa divulgação aqui no nosso podcast.
Muito obrigado. Uma boa tarde.
Boa tarde. Muito bem, amigos, lembrando aí, né? Para participar de mercados internacionais é muito importante ter esses parceiros, como é o caso da Câmara, né, dos países da Liga Árabe, para entender, né, ter essa inteligência de entender o público, entender os costumes. Quando a gente fala de países árabes, é um outro universo, é outra religião, são outros costumes. Existe toda uma carga, né, de decisões ali, de obrigações, né, com os alimentos, antes de até mesmo pensar nessa exportação. Mas é um caminho muito interessante, é um caminho que abre muitas portas. E como o Marcos Vinícius falou, uma vez que a conexão é feita, né, com esses países, eles entendem, né, que é uma conexão de longo prazo, uma conexão duradoura e que pode aí ser um grande benefício para os seus negócios. Então, se interessou, né, quer conhecer mais sobre esse universo dos países da Liga Árabe, fica aí esses contatos passados pelo Marcos Vinícius. E se você quer acompanhar, né, aqui o nosso podcast, estamos semanalmente com novos episódios. Então, se inscreva aqui no canal no canal oficial do site Notícias Agrícolas. Nós temos uma playlist extensa de episódios. Vai lá, escuta, reescuta, aprende um pouquinho, né, sobre esse universo do cacau, do mercado brasileiro. Ali você vai aprender muito, né, as bases para exportar, as bases de conhecimento para, quem sabe, atingir o mercado externo. Muito bem, amigos, eu vou ficando por aqui. Até a próxima. Um abraço.